Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William Senhor. Nós estamos começando mais um Gerocast. E esse é mais um Gerocast daqueles bastante importantes. Estamos retornando literalmente aí com a virada na maturidade. E hoje a gente está aqui na presença de pessoas super importantes aí na geriatria, na gerontologia e na saúde. Fernanda, seja bem-vinda. Você que é a dona de tudo isso aí, que ajudou a criar, que... como que tá as coisas?
Oi, Will. Obrigada pela oportunidade. Não sou dona de nada, não. A virada é de todo mundo. A gente tem um movimento que é muito bacana, em prol da longevidade, do envelhecimento, e que a gente está de volta pós-pandemia. Desde 2020, a gente estava com as atividades interrompidas. 2023, voltamos com algumas ações específicas. Durante a pandemia, a gente trabalhou mais com portal, com aplicativo, com outras atividades. E agora a gente está com o evento de volta.
Ah, muito bom, muito bom. Bom, Fê, hoje a gente vai falar com duas convidadas aqui, né? A gente tá recebendo a Ju e a Fabi. Seja bem-vinda, meninas. E aí, Fabi, como que tá as coisas?
Oi, Williams. Obrigada pelo convite. Tá tudo muito bem. A gente tá trabalhando para essa virada ser bem bacana, ter muita visibilidade, trazer o protagonismo para a pessoa idosa. E a gente é muito motivado pela Fernanda, que não é a dona, é a idealizadora de tudo isso, sim, e é quem faz a gente, ela que puxa a gente e faz a gente se empolgar, que nem ela, para tudo que ela faz.
Muito bom. Temos aqui também a Ju. Ju, seja bem-vinda.
Obrigada, Will, Fê, Fabi. É uma honra estar aqui. E eu acho que, como a Fabi falou, né, a Fê, ela é incansável, né? Então, assim, ela, quando ela organiza as coisas e ela engaja todo mundo, e vamos lá. Então, a gente acaba entrando nessa energia boa, e que é uma energia que tá voltada aí pro protagonismo dessas pessoas que a gente, há tantos anos, né, trabalha, que são os idosos, né? Então, é uma honra estar aqui, ajudando um pouquinho.
Eu fico muito feliz porque... a gente viu de perto nascer esse movimento, né? Então, assim, eu lembro... acho que foi na Água Branca, Fê. Foi, né? Foi lá na Água Branca. E, assim, a gente vê o tanto de coisa que já foi feita e o tanto de impacto que já gerou. E aí, de verdade, eu queria saber de vocês... como que foi para vocês estarem desde o início e ver essa construção da virada, né, nesses anos todos aí? E a importância das temáticas... para vocês e dentro de tudo aquilo que foi construído até hoje.
Acho que foi um processo de aprendizagem importante, né, Will? Desde 2015, né? A gente conseguiu fazer 4 eventos presenciais grandes. Nesses 4 eventos, a gente atingiu mais de 60 mil beneficiários diretos desse movimento, né? Então, fazendo atividades tanto assistenciais como culturais, na área da saúde... esporte, a gente fez muitas coisas diferentes e a gente foi vendo também formatos que funcionam melhor, o que as pessoas querem, o que as pessoas mais gostam, o que dava mais público, o que funcionava melhor. E o que eu acho que é um diferencial muito importante para o momento que a gente está vivendo é que a virada passou a ser até uma credibilidade das pessoas saberem como é que a virada funciona, das parcerias institucionais serem muito mais fortes, tanto com o primeiro setor, como com o segundo e terceiro setores. Então, as pessoas se engajam e querem participar, né? E a gente está num momento de divulgar também essa nova edição da Virada da Maturidade e poder trazer todo mundo para, em 2024, em abril, poder fazer parte desse movimento.
Muito bom, muito bom. Fabi, queria saber de você o seguinte: um momento marcante para você na virada e nessas edições que você tem participado, um momento que foi especial para você?
Ah, a virada é muito especial, né? Eu acho que a gente tem vários momentos, difícil falar um só, mas teve uma virada que a gente participou com um evento da 50 Mais Ativo, trazendo pessoas idosas que fossem exemplos. E aí a gente fez uma dinâmica com os idosos que estavam assistindo também, e foi, assim, muito emocionante. A gente lotou o auditório lá da Unibis, e todo mundo participou, todo mundo interagiu. A gente falou muito da questão de quebrar estereótipos e ver que ainda é possível realizar muita coisa, né? Então, só para contar um pouco, cada um que chegou tinha que escrever um desejo que não tinha realizado ainda, pôr dentro de uma bexiga, inflar a bexiga, dar um nó no final da palestra, da apresentação daquelas pessoas que tinham histórias inspiradoras. As bexigas foram arremessadas e cada um sorteou, estourou a sua e viu que sonho não era tão difícil assim, né? Quando tá na mão do outro, você fala, poxa, mas é uma viagem, você pode de repente se organizar financeiramente, readaptar o local, às vezes você não... Né? Então, assim, a gente trabalhou muito nessa questão do empoderamento. E aí foi muito emocionante, foi um dia bem, bem, bem marcante pra gente lá na participação na virada.
E pra você, Ju?
Desde a hora que a Fê tava falando, também fiquei lembrando, né? Desde 2015, a gente tá desde o começo. Então foram várias ações, né?
Quase 10 anos daqui a pouco.
Ei, nem fala isso, meu Deus. Pior é que é, né? Olha, é muito tempo. É, com a parada. E aí eu participei de várias ações. Na verdade, todas sempre mais pra área da saúde, né? Que é a área que eu trabalho. Mas eu acho que as mais bacanas foram as ações que eu trouxe os alunos lá da PUC, né? Do curso de fisioterapia. Então, eles puderam, o que eu acho que me chamou muito a atenção, como a Fabi trouxe, né, que ela conseguiu perceber ali, que ela se emocionou, o que eu achei que foi muito incrível foi poder levar para os jovens universitários essa mensagem de que esse público está aí, esse público precisa ser bem atendido, eles precisam conhecer, né, as particularidades, e cada vez se essa coisa da intergeracionalidade, sim, na verdade, sim, sim. Né? Então eles, quando acabava o evento, além das ações terem sido positivas para os idosos, as conversas que eu tinha com eles, das ações que eles tinham feito, dos testes, das conversas, mesmo interagindo com os idosos, eram muito interessantes, né? Então a gente vê que a virada tem essa capacidade de juntar também as gerações, né? É dos pontos, né?
Isso é bem legal. Isso é porque mostra o impacto que a gente acaba deixando nas gerações, né? E o quanto que isso gera impacto na gente também, né?
Muito legal você perguntar de momentos marcantes, Will, porque a virada, eu acho que ela traz uma questão de ser muito transformadora. Quando a gente conversa com as pessoas idosas que participaram do evento ou durante o evento, eles falam, quando vocês vão voltar? Né? E aí a gente fala, a gente não precisa voltar, a gente está aqui para gerar impacto, para gerar transformação e para fazer as pessoas pararem para pensar como a velhice pode ser interessante, como as pessoas podem fazer coisas diferentes. A gente tem trabalhado muito com o tema de etarismo, com quebra de estereótipo, com diversidade na velhice, com oportunidades na velhice, né? E tirando essa imagem, né, de que a vida acaba antes da velhice. E as pessoas se saem muito transformadas, os jovens, como a Ju estava colocando, e as próprias pessoas idosas. Então, às vezes, a ação que a gente faz pode ser uma ação muito simples, né? E pode gerar um impacto enorme. Eu me lembro uma vez que a gente fez uma ação na Paulista, no domingo, que a Paulista fica fechada. E a gente levou as pessoas para a Paulista, depois teve um show, teve várias coisas que a gente estava fazendo também, mas eles falaram assim, mas isso está aqui todo domingo? Isso é para a gente? Isso é para a gente, né? E as pessoas nunca tinham se dado conta do que existe de possibilidade. Então, a virada também é uma vitrine do que existe, tanto do ponto de vista de assistência, de serviços, mas do que existe do ponto de vista cultural, que já é ofertado pela cidade, mas que a gente coloca à luz. Né? Então a gente vai estar, por exemplo, nos museus e a gente está colocando luz para ações que já existem, né? E que na virada é uma grande vitrine para as pessoas também pararem para pensar quais são oportunidades. Então durante 3 dias tem um monte de oferta de atividade que não precisa ser durante a virada, mas que a gente coloca esse foco e essa possibilidade de transformação para que tenha uma mudança na rotina mesmo dessas pessoas.
Aí eu queria saber da Ju e da Fabi. A gente falou de momentos marcantes que geraram impacto, né, nas outras pessoas, né, seja nos alunos ou nos participantes. Mas eu queria saber o impacto em vocês. Né? Um momento que, para vocês, na verdade, aonde foi extremamente especial, assim, para vocês.
Aí, Will, tem vários. É difícil lembrar um só também. Mas eu acho que a interação... Não só de idades que tem, mas a interação de histórias de vida e de modelos de vida e de relações sociais, econômicas, que a virada proporciona é muito incrível. Então a gente mistura numa mesma plateia ou num mesmo evento pessoas muito diversas que mostram pra gente que o envelhecimento é muito diverso, que mostram um pouco do como envelhecer e que talvez já comecem a trabalhar para esses jovens, como a Ju falou, a questão da prevenção e do planejamento do próprio envelhecimento, que é o que a gente precisa também, né? A virada é para trazer, é para quebra de estereótipos, é para trazer uma questão de valorização, empoderamento daquele idoso, de que a velhice existe possibilidades, mas também como chegar lá melhor, até porque a maior parte da população vai ser idosa e a gente precisa que eles cheguem bem, né? Então, eu acho que isso é para mim o mais marcante. A gente vê todo mundo pensando de uma forma só, sem tanta distinção de idade, etnia, raça, enfim, condição econômica.
E você, Ju?
A Fabi estava falando e eu estava pensando, né? Tem dois eventos dentro das viradas todas que me marcaram mais. Um, eu fui fazer uma palestra num NCI, que eu nem lembro o nome do bairro, que era muito longe, que a Fê falou, é lá depois da Zona Norte. E aí cheguei lá e eles me receberam tão bem. E aquele conteúdo que eu levei, eu lembro que eu fui falar de sexualidade na maturidade. Então elas fizeram exercícios pélvicos, coisas que elas nunca tinham ouvido falar, né? A maioria eram, na verdade, eram mulheres ali. E elas me receberam tão bem, e eu percebi que é o que a Fernanda falou, às vezes é um encontro, uma coisa que para nós é pequena, né? Aí uma hora eu vou falar o que eu falo tanto para tantas pessoas, mas aquela uma hora para elas foi tão sensacional, e depois elas vinham conversar comigo, me agradecendo. Então essa oportunidade de levar um conhecimento para um lugar, né, que às vezes você não levaria. Eu não iria para lá espontaneamente, né? Eu tenho os meus contatos, mas assim, elas tiveram essa oportunidade por conta da virada. E outro momento que eu achei muito bom foi na última presencial, eu acho que foi a última, que teve o show, que a gente tava lá na Unibis Cultural, e que o pessoal tava tão, tão, tão empolgado que a bombeira mandou a gente até parar, né? Então assim, eu achei tão legal, que eu falei, olha como as pessoas gostam de se juntar, de celebrar, né? De sentir que tem ali uma celebração que envolve a história delas, as questões delas, né? Então acho que são dois momentos assim que me vieram à cabeça muito bacanas.
Eu acho que eu tenho momentos também que para mim foi importante. Eu acho que a primeira, né, marcante, pelo pioneirismo, né, e a forma que foi feita. Um outro momento bastante marcante também foi a abertura, eu acho que foi a segunda ou a terceira, que foi lá no MUBI, que você fez com o professor Wilson, não foi? Foi bastante emocionante também, foi um momento bastante marcante. E uma muito especial tem a ver com a Ju, que foi quando a gente foi fazer uma ação lá naquela faculdade na Santa Amaro, Ítalo, que a sua mãe estava junto. Então, assim, foi muito bacana, porque ali a gente estava vendo duas gerações junto, a Ju com a mãe dela, né? Então, assim, é o quanto que... Por que é importante a gente rememorar isso? Pra gente ver o tanto de coisa que a gente pode fazer ainda, né? Então, assim, é o quanto que já foi feito já, porque as histórias... Tem um outro lado, que muita gente que participou da maturidade já não tá mais aqui. E fizeram parte da história, né? Ou as pessoas, às vezes, não estão tão bem, né? Então, o quanto que é importante a gente saber aquele impacto positivo que a gente deixou naquele momento ali, ou que essas pessoas deixaram também, né? Então, assim, eu queria saber de vocês, aí você pode responder também, Ju, se você tem uma noção da importância, né, de vocês estarem na maturidade e o impacto que você gera na vida dessas pessoas também. Você tem essa exata noção?
Eu acho que cada vez eu penso mais sobre isso, né? Porque a gente vai tendo na própria família, né? E perto dos pacientes próximos, esse processo, que é o que você falou. Então pode ser que algumas pessoas, e a gente sabe, né? Pessoas que foram impactadas já não estão mais aqui, né? Então a importância do presente, da gente levar. Eu acho que a gente nem tem noção, na verdade, da importância. A gente acha que é, mas é muito mais do que a gente imagina, né? Então, quando você vai nesses pequenos locais e que as pessoas vêm conversar com você e te agradecem, daí você pensa assim, a gente fala, mas eu fui lá fazer uma palestra, algo que eu faço sempre. Mas eles falam, não, isso é maravilhoso, né? Então, a gente não tem a noção do tamanho disso. E aquele dia também que eu levei minha mãe, eu levo ela pra todo lugar, né? E aí, e foi muito legal aquela ação, porque era de sexualidade também. Então, é um tema tabu que a gente leva e que às vezes a gente fica com receio de como isso vai ser recebido, né? Mas eu tenho várias experiências de que, dependendo da maneira que você leva, isso é muito bem recebido e eles gostam de falar. E aquele dia, especificamente, a minha mãe adorou. Ela falou assim, gente, que coisa maravilhosa. Então, assim, a gente não tem noção do impacto que às vezes a gente causa. É muito maior do que o que a gente imagina, pelo menos comigo, né? Eu não tenho a noção. Quando eu vejo depois os comentários, tudo, eu falo, gente, foi bem maior do que eu imaginava, né?
Só queria complementar a fala da Ju, que o que acontece? Quando a gente pensa num volume tão grande de pessoas que a gente atinge, né? Então, por exemplo, na virada eu fico enlouquecida, eu vou de um lugar para o outro, as pessoas falam, como é que você está em tantos lugares ao mesmo tempo? Mas eu, obviamente, não é ao mesmo tempo, mas eu rodo o máximo possível e é impossível estar em todos os lugares, né? E ver todo mundo e ver tudo o que acontece. Mas algumas histórias a gente acompanha, né? E a gente tem proximidade e a gente consegue ver o impacto que teve na vida das pessoas. Então a gente teve histórias de pessoas que nunca tinham ido ao teatro ou ao cinema, por exemplo, e que contaram o impacto de que isso aconteceu. Acho que a história mais marcante para mim de todas é da nossa embaixadora, né, a Marie-Claire Platt, que é incrível e que ela conta muito, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um episódio só com ela para contar tudo isso, mas o quanto a vida dela foi transformada pela virada e foi inspirada pela virada, e quanto ela foi fazendo muitas coisas, sendo 80 a mais, diferente do que ela fazia, e como ela enfrentou a velhice dela de uma maneira diferente do que ela enfrentava antes dos estímulos que ela recebeu e das oportunidades que ela teve na virada. Então, só de olhar a história da Marie Claire e pensar que, assim, é uma gotinha nesse oceano de virada, né? De a gente pensar uma em 60 mil pessoas. Mas ela é uma história tão incrível, tão emblemática, que se a gente conseguir atingir as pessoas, 1% do que a gente conseguiu atingir a Marie Claire, a gente já está fazendo um movimento que é muito bacana.
Não, muito legal. E você, Fabi?
Eu ia complementar que eu acho que a gente realmente não tem noção do impacto que a gente pode ter positivo. Mas eu acho que é por isso, justamente por não saber o quanto a gente vai atingir, que a gente cuida com tanto carinho, né, da virada. Porque a Fernanda, quando me chamou para ser curadora, foi muito especial. E todas as vezes eu penso muito o que, que a gente pode fazer, como é que a gente pode melhorar, com quem que a gente pode falar. A gente bota muito afeto mesmo na elaboração. Não é, é claro, a gente busca pessoas competentes, instituições sérias para participar e tal. Mas tem muito carinho, porque a gente não sabe a extensão de como isso vai afetar as pessoas, né? Então é sempre muito prazeroso participar da virada. É um evento assim que a gente vê que é apolítico, apartidário, é só social mesmo, né? Cultural, social, educacional. Então é muito bacana, é muito gostoso participar.
Não, isso é legal você falar, Fabi, porque assim, a gente sabe que a gente vive um tempo, né? Alguns bons anos aí, onde tudo é muito polarizado, né? Inclusive dentro das questões do envelhecimento, às vezes também é bastante polarizado. E a virada, ela passou inerte a isso, né, Fê? Tipo assim, passou reto sobre todas as discussões que existem, entre outras coisas.
E teve virada em 2018, hein?
Exatamente. Então, assim, o quanto que é importante é a gente valorizar que a temática, ela tá sobre tudo, na verdade, né? Ela é mais importante que qualquer outro tipo de pensar, né? Então, eu acho que isso tem um valor enorme para a gente pensar. E aí eu queria saber, Fabi, já aproveitar você aí que já está com o microfone, o que você espera para essa próxima agora? E aí, quais são as expectativas pós-pandemia, pós-apocalipse que a gente teve aí?
Apocalipse. Eu acho que a grande expectativa é a gente lembrar que as pessoas idosas podem voltar a sair de casa. Eu não sei se é uma constante, mas a gente ainda vê muitos que pós-pandemia parece que desaprenderam a ter rotinas fora de casa. Então a minha grande expectativa é que a gente traga muitas ações em muitos pontos da cidade e com muito público para recepcionar aquela ação, entendeu? Que as pessoas de fato participem de tudo que a gente puder oferecer e organizar. E lembrem, assim, o quanto é prazeroso socializar, aprender, sair, se arrumar, né? Eu falo da importância, o sair de casa não é só por sair, é que quando você vai sair, você se arruma,
se prepara,
né? Você se arma de alguns instrumentos sociais aí, que quando você tá em casa, na televisão e sozinho, você não precisa, e que eles são extremamente necessários pra gente envelhecer com saúde, com dignidade, com qualidade de vida.
E aí, Ju, quais as expectativas que nós temos aí?
Eu acho que é bem isso mesmo. A gente que acompanha os idosos, né, a gente viu como a pandemia foi maléfica, né? Do ponto de vista de interações e como isso repercutiu em todos os aspectos, né? Então, relacionais, físicos. Vários idosos, assim, que eu encontrei depois com muitos problemas de saúde mental, um declínio motor, assim, importante. E aí, isso é fundamental, né? É um primeiro grande evento, né, cognitivo, por falta. E tem muitos que ainda têm medo, que é o que a Fabi falou, não querem sair, né? Então eu acho que esse primeiro grande evento, que tem eles como protagonistas, o foco são essas pessoas, né? Então elas vão ser chamadas, então acho que é mais um estímulo. Então acho que a expectativa, como está sendo, né, os eventos todos, todo mundo está sedento por sair, ninguém quer mais fazer curso online, prefere o presencial. Então eu acho que esse grande encontro envolvendo a cidade toda e vários lugares, várias pessoas, Eu tô com a expectativa super alta de que vai ser um sucesso, que eles estão sedentes por isso, eles estão precisando disso para retomar uma rotina mais saudável, né? De movimento. Sim. E tudo mais, interação.
E você, Fê? Quais as expectativas?
Acho importante ressaltar que a virada vai acontecer agora em abril, né? De 25 a 27 de abril. E que a gente está com inscrições abertas para quem quiser oferecer atividade e para quem quiser receber atividade, né? Então tem informações no site, quem quiser consultar, no site da Virada da Maturidade. E o que a gente espera é poder retomar efetivamente esse movimento. A gente fez alguns eventos em 2023 que internamente na curadoria a gente chamou de viradinhas, né? A gente fez várias viradinhas. Para aquecer os motores para essa virada. E a ideia é a gente conseguir atingir um público bacana, né? Em 2019, que foi a última edição, a gente contabilizou 21 mil pessoas. Se a gente chegar perto desse número, eu acho que a gente está fazendo uma coisa muito bacana já.
Não, muito bom, muito bom. Eu queria saber de vocês o seguinte: a gente falou de pandemia, né? A pandemia, a gente viveu, todos nós, né? E os idosos também, uma verdadeira gangorra emocional, né? Então, eu queria saber de vocês, porque a gente aprendeu de uma forma bastante difícil que os encontros são menos encontros, né? E as viradas aí, mais que a gente acha que é mais uma, é menos uma sempre, né? A gente aprendeu porque a gente está lidando agora com muita gente que não participa hoje porque não está mais aqui, ou pessoas que, mesmo do nosso convívio no dia a dia, que não tem mais a possibilidade de participar. Então, eu queria saber de você, Fê. A gente sabe que é sempre menos uma virada, né? Então, assim, então, se é menos uma, a gente tem que fazer ela ser muito especial. Se é menos um, então, assim, tem que ser o melhor café ali na virada, vai ser aquele café. Vai ser o menos um melhor encontro nosso. Menos um melhor aula da Ju sobre sexualidade, as interações, né, da Fabi. Ou seja, como que é para você encarar esse menos um de virada? Né? Como que... Pergunta estranha, né? Exótica.
Exótica. Eu acho que quando a gente olha o menos um, a gente olha também o mais um, né?
Sim,
é
sim.
Da gente olhar do ponto de vista da qualidade. A Fabi falou uma coisa que é verdade, assim, a gente faz as coisas com muito brilho no olho, com muito arrepio, sabe? Então, enquanto elas estão falando da virada, eu arrepio de ouvir elas falando uma coisa, sim, que a gente fala
que sempre, vem muito, inclusive, vem, né? Um monte de filminho muito na cabeça, doido, né?
Então, quando você fala, vai lembrando, eu vou lembrando de muitas cenas e de muitas interações. E tem uma coisa que eu acho que fez muita falta na pandemia, né? Que é essa coisa do abraço. E a gente tem uma coisa da proximidade, do toque, que quando a gente está na virada e que a gente está nos lugares, esse agradecimento que a Ju falou, as pessoas são muito gratas a gente poder ter esse olhar. Então, poder viver isso de novo é incrível, né? Então... E a equipe é toda muito, muito antenada, muito empolgada, muito ligada no movimento, muito brilho no olho. E a gente faz as coisas com essa dedicação e esse cuidado que a Fabi está falando, né? Então, a gente tem uma equipe de curadoria super top, com profissionais incríveis de várias áreas diferentes, que selecionam as atividades, que garantem a qualidade. A gente tem uma equipe enorme de voluntários. A gente tem um monte de parceiro, de colaborador. Então, é um movimento efetivo, né? Então, a gente já teve em evento que a gente contabilizou quase 500 pessoas trabalhando para esse evento acontecer, entre os voluntários, curadores, né? Todo mundo, os profissionais envolvidos, os parceiros, né? Então, a gente está com essa expectativa desse movimento de encontrar muitas pessoas, mas de voltar para o mais um. Né? E de trabalhar nesse sentido da qualidade, de poder ter essa emoção de novo, porque a gente falou do impacto no usuário, né? Da virada, do idoso que está lá, do jovem que está lá para pensar na longevidade, e tem um mega impacto na gente.
Lógico, é diretamente...
Mega.
A gente acha que a gente está fazendo para o outro, mas é para a gente que a gente está sendo presenteado, né?
Trabalhar com
exatamente.
Trabalhar com idoso, você acha que você tá... Eu tenho alguns pacientes domiciliares que eu falo assim, eu devia eu pagar pra você. Porque eu aprendo tanto com você, é tão gratificante, tão agradável vir, que devia ser a relação contrária, né? Então eu acho que é isso, e é o que a Fê falou, a gente faz com muito coração, e é um trabalho de formiguinha, né, Fê? Porque são muitas pessoas, cada um fazendo um pouquinho, e a gente vê também o quanto a gente é forte pra fazer mudanças sociais impactantes. Eu acho que isso também é um legado da virada da maturidade, porque a gente, de fato, é também, ó, de falar, eu também me arrepiei. É, de fato, a gente vê, a gente se queixa muito de muitas mudanças sociais que são necessárias, culturais, educacionais, mas o quanto a gente, quando trabalha junto, em conjunto, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue essas mudanças, né?
Que o poder de ir lá e realizar, né? Eu tenho isso, que eu estou escrevendo uma série agora que chama Muito Talk, Pouco Walk, né? E eu tô...
é muito talk, pouco walk.
Que é um pouco uma crítica, talvez, meio a lá Nelson Rodrigues em algumas coisas, sobre quanto que tem muita gente falando muita coisa sem fazer aquilo ali. Eu acho que a virada, ela tá exatamente do outro lado, né? A gente faz, foi feita muita coisa e vai ser feita muita coisa, né? Então, enquanto tem muita gente falando, né, Fê? Eu acho que tem muita coisa sendo feita e foi feita também. Esse muito walk aí, quanto walk que vocês já não fizeram aí. E a gente acabou...
A gente tá conversando, que a gente tá no talk pra mostrar pra galera, né?
Pra mostrar. É o contrário. A gente é muito walk e pouco talk. E é preciso ser talk também. Então, assim, pra mostrar, na verdade, o que tá sendo feito. Que tem um outro lado também, porque assim, às vezes a gente está tão preocupado em fazer que a gente esquece de mostrar aquilo que está sendo feito, né? Então, assim, é importante, na verdade, todo mundo saber da importância, né? Por exemplo, né, de uma Marie Claire, né, de vocês, da própria Fê, né, da Vera, entre outras pessoas, que são extremamente importantes, né? E assim, a gente vive um momento, para falar de longevidade e envelhecimento, onde, né, quase que uma crítica aí, tem um monte de aventureiro também por aí hoje falando que é especialista em tudo, né? Então, assim, a gente tem um especialista do nada. E tem gente muito séria. Uma coisa que é muito legal, olha a curadoria da virada, olha o nível das pessoas que estão ali, né? Então, assim, a gente está falando do nível de conselho, que é um nível de conselho de pessoas de extrema importância e relevância, e que tem um impacto muito grande, né? E aí você, Ju, o que que...
Eu tava pensando que em 2015, quando começou, não era pop falar, né, de envelhecer. Hoje você entra nas redes sociais, todas as pessoas falam, entendem, querem
dar... Etarismo, ageísmo, ageless.
Mas você sabe que eu fiquei pensando, quando você falou o negócio do menos um, eu achei muito legal, porque isso é uma coisa que eu vejo muitos pacientes, muitas pessoas mais velhas, né, percebendo... E a gente e tem, né, gente que vai falar de finitude, esse tipo de coisa que a gente tem que falar, mas dessa coisa de viver o hoje, tá? Acho que a expectativa, voltando nessas duas questões, né? É menos um, por quê? Porque o de agora é o mais potente que tem.
O nome ajuda, que chama presente.
Isso.
Né? Então, assim, é presente, né? Você vai receber um presente. É o agora, né? Então, assim.
Que viver... é o mais um que a Fê falou. Então é o menos um, mas o mais potente, mais presente que puder ser.
Exatamente. Né? Eu acho que tem uma potência muito grande, porque eu consigo dar qualidade para aquele encontro. Né? Eu consigo dar qualidade para aquele momento, para aquele presente ali. Eu acho que é bem legal isso. Meninas, eu queria saber de vocês o seguinte. Uma dica que vocês gostariam de dar para as pessoas poderem participar... convidar as pessoas para aderir à virada, estar junto com a gente aí, né, nesse 2024, e a gente poder realizar e criar esse presente para cada um aí, né, todo mundo junto aí, a gente ter bastante walk, ter bastante talk também, né.
Eu acho que a virada, pegando o seu gancho do presente, a virada realmente é uma grande festa organizada por muitos, empresas, parceiros, curadoria, embaixadores, e para o convidado principal, que são as pessoas idosas. Então, eu acho que o grande convite é que as pessoas, de fato, entrem no site, se interessem pelas atividades, se inscrevam em algumas, deixem o contato para que a gente possa mandar o mailing com o resto da programação, porque é para eles, é um presente para a pessoa idosa, né? Que é o que a gente visa como principal na virada.
Grande motivador, né? E aí, Ju, qual o recado que você quer deixar?
Eu acho que complementando, né? Então, como a Fê falou, normalmente a gente pega várias pessoas que se inscrevem, né? E que tem uma, poxa, eu trabalho com um idoso, eu tenho um trabalho bacana, sei lá, de arte, seja lá o que for, né? Então, essas pessoas também são convidadas, né? A mandar. Mas lembrando que, eu acho importante falar, que de repente a gente já seleciona também. Então é para elas, ela, é a atividade que elas vão trazer, porque elas têm uma expertise, mas com foco na pessoa idosa, né? Então a gente não quer, a gente sempre seleciona, não são atividades que são promotoras de uma pessoa ou de alguma coisa, né? O protagonismo é o idoso. Então a pessoa tem aquele know-how, ela trabalha, então ela vai levar, mas pensando pro idoso. E são super bem-vindos, né?
Não, isso é bem legal. E aí, Fê?
Não, a ideia das pessoas se inscreverem agora, quando a gente fala de inscrição, é tanto isso que a Ju tá falando, das pessoas poderem escrever uma atividade, falar, poxa, eu tenho uma expertise, ou eu sou uma pessoa idosa que tem uma expertise, ou eu quero falar da minha experiência, ou eu tenho um talento, né, eu quero mostrar esse talento. E a gente está numa fase de receber essas inscrições, né? A gente vai receber por pouco tempo, então a gente tem mais uns 15 dias, mais ou menos, até meados de março para receber essas inscrições de quem quer participar, se apresentando ou falando ou oferecendo um workshop. Então, oferecendo uma atividade para entrar na nossa programação, que vai passar por essa curadoria, que vai fazer essa seleção. E oferecendo um local onde tenham pessoas idosas. Então, a gente pode levar ações para ILPIs, para centros dias, para núcleos de convivência de idosos, para núcleos intergeracionais, locais onde existem pessoas que estão lá já reunidas e que de repente podem fazer parte desse movimento. Então a gente tem condição de levar atividades e a gente pretende levar para o máximo de lugares que for possível a partir também dessas inscrições, né? Então a Fabi estava falando das atividades que a gente organiza. Para esse ano a gente tem uma super novidade, a gente vai ter virada em Santos também, não vai ser só em São Paulo, né? Então a gente também tem algumas outras coisas que vão começar a sair só da cidade de São Paulo, a gente já tem algumas coisas na Grande São Paulo, agora em Santos, e mais algumas novidades que a gente ainda tá organizando, mas que eu acho que é isso, é de entender que qualquer pessoa pode fazer parte desse movimento.
É muito bom, muito bom. Eu queria aproveitar e eu lembrei de um momento muito especial. Vou falar essa fala fora do primeiro momento, que era especial. Quando a gente foi escolher lá no CRI qual que seria
a logo,
e a logo foi escolhida pelos próprios idosos, né? Foi. Então assim, o protagonismo deles é inclusive no que representa, e a gente ficou bolando um monte de coisa, né? E era um negócio tão simples para eles, né? Então assim, é o quanto que quando você coloca eles para fazer as próprias escolhas, por que que eu tô falando isso? Hoje a gente fala de envelhecimento, na geronto, na geriatria, a gente fala assim, não, a gente tem que dar autonomia para os idosos, a coisa que a gente mais fala sobre autonomia, né, Fabi? E assim, aí a gente decide o que que eles vão comer, a hora que vai comer, se vai sentar, que hora vai sentar, que vai assistir TV, o que que vai ver, o que que não pode ver, o que que não pode ouvir. Então assim, que autonomia é essa que a gente tá dando, né? Então assim, autonomia é aquilo que a virada consegue gerar, que é eles escolherem a atividade que eles querem ter, é eles escolherem inclusive o logo que representa eles. Exato. É eles escolherem aonde eles querem estar, é eles escolherem ouvir falar sobre sexualidade na maturidade com a Ju. Então assim, eu acho que isso é a coisa mais importante. E aí queria aproveitar e agradecer, né, a presença de vocês nesse bate-papo, nessa série agora aqui sobre a virada, e de alguma forma aí a gente poder contribuir para que todo mundo possa participar, até porque a gente está advogando em causa própria também, né, Fê?
Claro, sempre, né? E somos todos na maturidade ou indo para ela, se Deus quiser.
Exatamente. Meninas, muito obrigado, até a próxima. Querem deixar algum recado aí? Não?
Obrigado.
Então tá bom. É isso aí, gente. Essa série sobre a virada, a gente vai ter uma série de episódios aí também. E aproveitem, se inscrevam, deixar todas as informações aí no episódio para vocês também. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau, até a próxima.